Rádio Jornal São Miguel. Jornal da Manhã.
São 7:38, 7:38. Estou na linha ao vivo com o presidente do Conselho Tutelar de São Miguel do Iguaçu, Moacir Leite, para nos falar sobre as atividades do Conselho Tutelar, principalmente nesse momento difícil que o mundo atravessa, ou seja, a pandemia de coronavírus. Bom dia, Moacir, a princípio, obrigado por nos atender logo cedo. Tudo bem com você, Moacir? Bom dia.
Bom dia, Renê, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Tudo bem, graças a Deus, estamos aí enfrentando esse momento diferente, né?
Certo.
Mas precisamos continuar trabalhando, né?
Tá certo. Moacir, me diga uma coisa, foram tomadas algumas medidas, como é que o Conselho está agindo aí, né, para atendimento durante esse período de pandemia? Alguma coisa foi mudada nessa questão, alguma medida tomada, enfim?
Sim, nós tomamos algumas medidas, né, de prevenção. É claro que seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, porém não paramos o atendimento, tá? Em momento nenhum o Conselho Tutelar em São Miguel do Iguaçu deixou de atender a população. Claro que algumas coisas só da gente não atender o presencial, né? Orientamos, mas o atendimento não foi interrompido, estamos atendendo inclusive na sede, né? E algumas coisas que a gente já orienta, né? Numa sala mais ampla. E aquilo que precisa, que realmente é direito violado, situação de risco, estamos indo em loco, estamos fazendo todos os procedimentos. Seguindo, sim, né, o uso de máscara, álcool em gel, o distanciamento, né, adequado ali para prevenir, para nos proteger e proteger as pessoas, né?
Tá certo. Qual é o atual endereço do Conselho Tutelar? Assim, porque o Conselho não tem uma sede própria, não tem um prédio próprio, e às vezes muda o endereço. Onde é que está agora situado?
Isso, nós já mudamos algumas vezes, né? Hoje nós estamos na rua, na Farroupilha, 487, próximo à Caixa Econômica. É um local bem fácil de ser encontrado, né? Inclusive, uma referência que a gente usa é o antigo Jornal Integração, que é uma casa próxima à Caixa Econômica.
Na verdade, uma casa material bem grande ali, né?
Isso.
Tá certo, quase em frente à Caixa, né? No meio da quadra da Caixa Econômica, né?
Exatamente.
Tá certo. Há crescimento de conflito nesse momento? Por exemplo, nós temos aí muita gente que está em isolamento, o tal do fique em casa, muita gente no home service, como se fala, trabalhando em casa, né? Há aumento, crescimento de conflito nesse período aí de pandemia, Moacir?
Sim, Renê, infelizmente houve um aumento, né? A gente, claro que fala também com dados nacional, mas, porém, em São Miguel do Iguaçu também houve um crescimento dos conflitos. Nós observamos a estatística do aumento da violência contra a mulher, né? E isso significa que, na maioria dos casos, quando tem uma violência contra a mulher, tem crianças envolvidas, né? Se as crianças não estão sendo agredidas fisicamente no momento, mas há ali uma violência psicológica também contra essas crianças, né? Então, infelizmente, nós percebemos que as famílias não estão preparadas, né, para viver junto, e principalmente nesse momento de isolamento.
Para viver junto, assim, vamos dizer, tanto tempo, né, do dia, né, Moacir?
Pois é.
Porque uma coisa é você conviver, a mulher vai trabalhar, o marido vai trabalhar, ou o marido vai trabalhar, a mulher fica em casa, leva a criança na escola. Agora, se o marido está em isolamento, se a mulher está em casa, a criança não tem aula, está todo mundo ali convivendo 24 horas por dia. Isso aumenta essa possibilidade de algum conflito, é isso?
Exatamente, é o que está acontecendo, infelizmente, né? Nós acreditamos que esse deveria ser um momento para que o pai e a mãe pudessem curtir os filhos, né? Mas, infelizmente, em muitos casos não é isso que acontece. Claro que não é via de regra, né? Mas em muitos casos não é isso que acontece. Os pais estão, muitos pais, né? E mães que realmente precisam trabalhar, mas virou praticamente um hábito, né? De levar a criança para a escola de manhã ou para o CMEI, e na maioria dos casos só pegar à tarde, né? Em alguns casos os pais chegam tarde do trabalho também, é uma terceira pessoa que faz isso. Eu acredito que nós estamos num momento muito importante para todos nós, né? Para a humanidade, um momento de reflexão, né? E que todos nós possamos estar usando isso como um aprendizado, né? Que nós somos feitos para viver em família, viver em comunidade, e o que precisa se sobrepor a tudo isso é o respeito, né?
É verdade. O Moacir, vou falar um pouquinho sobre um projeto aí que tem tudo a ver com o Conselho Tutelar, que é o chamado Família Acolhedora. Como é que está o andamento do projeto? Tem sido encaminhadas as crianças para morar com essas famílias, ou seja, a família chamada Família Acolhedora? Como é que está?
Então, Renê, essa é uma bandeira que nós defendemos já há muito tempo, e na maioria ainda das cidades ainda é colocado em prática o acolhimento institucional, como é o caso da nossa cidade, que nós temos uma casa lar, inclusive com uma estrutura boa, equipe, enfim. Porém, entende-se que o acolhimento familiar é a melhor opção, né? Claro que o afastamento da família nuclear acontece e deve acontecer em casos extremos, né? Mas infelizmente tem situações que há necessidade. Então o acolhimento familiar é o mais aconselhável. O mundo pratica isso, né? A Europa pratica isso há muitos anos.
O Brasil copiou, né? Isso aí, os projetos, né?
O acolhimento familiar, ele está previsto desde o ECA, né? Desde 1990. E aí, na lei, conhecida como a lei de adoção de 2009, ele foi enfatizado sobre isso. E nós precisamos trabalhar. Em São Miguel já é realidade, né? Nós temos uma lei aprovada, a Câmara já aprovou, o município elaborou uma lei, um programa bem, bem dinâmico. Mas nós precisamos falar sobre isso para que as pessoas se inscrevam, né? Nós temos já algumas pessoas inscritas, mas ainda está longe do número desejável. Então nós precisamos falar sobre isso para que as pessoas busquem informação. O CREAS é o órgão encarregado de fazer a inscrição. É importante que as famílias busquem conhecimento, né, sobre isso. Tem assim alguns benefícios, né? O acolhido ele tem direito a uma bolsa que vai auxiliar na sua manutenção. Então é uma bandeira, Renê, que nós, eu sei que você já divulgou isso e tal, mas que nós precisamos que inclusive os órgãos de imprensa nos ajudem nesse sentido, para que incentive o cidadão a pelo menos conhecer o programa, né?
Certo.
E tem muitas famílias que querem ajudar, né? Fazer bem para a sociedade. E quando você se inscreve e se habilita para estar fazendo isso, você vai estar acolhendo alguém que precisa de amor, de carinho, de cuidados.
Com certeza.
E eu vejo que é uma forma muito ampla para que nós, comunidade, sociedade, sejamos fazendo a nossa parte como cidadão.
Tá certo. Inclusive, eu vou tentar agendar hoje, ainda pela manhã, com a professora Cid, se não me engano, que é a coordenadora lá, né? Para a gente falar novamente a respeito, para lembrar do assunto novamente, quem sabe a gente arruma mais famílias aí se inscrevendo para esse programa.
Isso.
Dia 18 de maio é uma data importante, sempre é lembrada, né? Boacir, o dia contra a violência contra a criança e adolescente. Quem tem alguma coisa programada, alguma campanha prevista?
Então, nós estamos, todos os anos é feito um trabalho nas escolas, enfim, nos meios de comunicação, mas principalmente o trabalho presencial, né? E esse ano, estamos num momento diferente, né? Mas não podemos deixar de trabalhar isso. Então, vamos usar as redes sociais, as redes de comunicação aí, que vocês abrem espaço para nós não esquecer disso. Tem um ponto muito importante que eu digo, que 18 de maio é todo dia, né? Dia 18 de maio foi escolhido para ser o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Nós já falamos várias vezes sobre o porquê, né? O caso Araceli, lá de 1973. Mas é importante que todos nós, todo cidadão, esteja ciente que nós precisamos enfrentar essa realidade de frente. Infelizmente, a maioria dos casos de abuso acontece, são intrafamiliares, né? Mas precisamos falar sobre isso e precisamos denunciar, né? e que todos, se todo mundo estiver atento a essa realidade, ao comportamento, à mudança de comportamento, porque a criança, quando ela sofre esse tipo de violência, ela, de alguma forma, ela exterioriza esse mal que ela está sofrendo, né? É importante que todos os adultos estejam observando. Nós temos um grande parceiro, nesse caso, que são as escolas e CMEs, né? E nesse período de pandemia, nós precisamos que as famílias, né? Que as mães, os pais estejam atentos para a mudança de comportamento e ciente de que nós precisamos proteger as nossas crianças se nós queremos ter cidadãos protetores no futuro, né? Tem uma frase bem conhecida e diz assim, que aquilo que nós fazemos com uma criança hoje, ela vai fazer com a sociedade amanhã. Portanto, o nosso apelo aí, o nosso convite é para que todos nós sejamos protetivos, protetores das nossas crianças.
Tá certo. Moacir, obrigado pela entrevista, estamos à disposição, a Jornal é um canal aberto aí para o Conselho Tutelar, ok? Obrigado, bom dia.
Nós agradecemos, um bom dia a todos.
Tá certo. Um abraço. São 7:49, Moacir Leite, então presidente do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de São Miguel do Iguaçu.
Jornal da Manhã.